a querer algum dia. Hoje eu sei que não vou mais chorar, se em mim já não há alegria. A esperança me ensina a gritar, mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará, só se encontrar a felicidade.
Nelson Ned interpretando Tudo Passará, música de sua autoria. Senhoras e senhores, vamos ficando por aqui com a nossa programação Revista Musical da Cidade, anunciando a partir de agora o Show da Saúde, um programa imperdível, com produção e apresentação de Heraldo Aguiar. Bom dia!
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Rádio Cidade Jundiaí, informação total.
6 horas e 58 minutos.
Nesta quinta, dia 9, na sexta, 10. Todos os espaços culturais estarão fechados, com exceção do Teatro Politeama. Quinta, dia 9, às 8:30 da noite, o teatro recebe o espetáculo musical Beatles Forever. Já na sexta, dia 10, às 19h, será realizado o Festival de Gala 2026 da Atitude em Dança. Sábado, dia 11, o Espaço Expressa promove a terceira edição do Espaço Cultura e Arte, em celebração ao mês do rock, das 13 às 17h. Teatro Politeama apresenta o espetáculo Gala La Bella Arte 2026 às 15h, enquanto que o Centro das Artes recebe às 19h o espetáculo de dança Do Som ao Movimento. A Biblioteca Municipal, a Fábrica das Infâncias Japi, o Museu Ferroviário, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí Solar do Barão e a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes também terão programação e visitação. No domingo 12, o Teatro Politeama recebe o músico Renato Teixeira às 19h no espetáculo Starlight Convida. O Centro das Artes apresenta o musical infantil Os Saltimbancos às 15h. A Fábrica das Infâncias Japi terá contações de histórias e oficina de xadrez. Espaço Expressa, Museu Ferroviário e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí e Solar do Barão estarão abertas para visitação. Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado, respeitando os horários habituais de cada unidade. A exceção é o Parque Curupira, que permanecerá fechado nos dias 9 e 10 de julho. O Parque da Cidade será aberto de 6:30 da manhã às 18h, com entrada permitida até às 17h. O Mundo das Crianças funcionará diariamente de 7h às 17h, com entrada até às 16h. Entre quinta, 9 e domingo, 12, os centros esportivos funcionarão em geral das 8h às 18h.
Ó, pra quem pode, o feriado de 9 de julho é dia da Revolução Constitucionalista de 1932, começa hoje, né? Pra conversar com a gente, nosso convidado, João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban. Muito movimento hoje nas rodovias? A expectativa, pelo menos?
Sim, nós esperamos uma movimentação aí na casa de 2,5 milhões de veículos para o sistema Anhanguera Bandeirante, com os horários de pico a partir das 16h, deve seguir até por volta das 20h, amanhã das 9 da manhã até por volta das 13 horas, e o retorno no domingo das 15 às 22 horas. Portanto, nós orientamos quem puder evitar esses horários, pode ter uma viagem um pouco mais tranquila.
2,5 milhões de veículos só no sistema Anhanguera Bandeirantes?
Em todo o sistema Anhanguera Bandeirantes, né? A gente sai aqui de São Paulo até a Cordeirópolis, então em todo o nosso sistema, a nossa previsão aí é na casa de 2,5 milhões de veículos.
É veículo para danar isso, hein?
Muita coisa, muito trabalho, e para isso, Admilson, nós reforçamos o nosso time de operações, tanto nas praças de pedágio quanto nas viaturas, justamente para atender essa grande demanda do feriado e dar maior fluidez aí aos nossos clientes.
Bom, quero tratar, quero colocar dois assuntos pontuais com você. Primeiro, que no sistema Anhanguera Bandeirantes existem pontos que nós temos aí neblina. E outros pontos, nós estamos vivendo aí praticamente, embora tenha chovido aí, o Laninha, o El Ninho aí tem feito uma bagunça aí, tem chovido, mas a mata tá seca, né? Precisa ter cuidado para não fazer aquele, pegar fogo lá e fazer aquele fumaceiro, né?
São duas situações, né, Admilson? Nós temos aí a questão da neblina na madrugada, que pode formar isso praticamente em todo o sistema. Você tem aqui a saída de São Paulo até Jundiaí, tem trechos que pode ter neblina, trechos na região de Campinas, região de Americana e região de Limeira, né? Isso na madrugada. E lógico, a gente está vivendo agora a época da seca, pode sim haver uma queimada e a fumaça pode prejudicar a rodovia. O que a gente orienta, né? Justamente pro motorista evitar jogar ali a bituca de cigarro pela janela do carro. Nós orientamos também os vendeiros a evitar a fazer ali a queima para limpar a limpeza de terreno, a queima de lixo doméstico, justamente para trazer maior segurança para o sistema viário e os nossos clientes. E também posicionamos as nossas viaturas, os caminhões pipa, em pontos estratégicos da rodovia, justamente para, se acontecer um foco de incêndio, nós chegarmos rápido lá e conseguir fazer o combate.
Qual o horário mais legal para viajar?
O horário mais legal para viajar é hoje, depois das 20 horas. Amanhã, depois das 13 horas, e no domingo, antes das 15 e depois das 22. Aí tem uma viagem um pouco mais tranquila. Nesse intervalo, com certeza terá uma viagem bastante, um pouco mais complicada, né? A gente vai estar com movimentação bastante intensa aqui no sistema Anhanguera Bandeirantes, e a nossa previsão, a gente tá acostumado com esse tipo de feriado, e a prática mostra que nesses horários, a rodovia aérea é bem carregada.
Bom, então quer dizer que na volta aí, por volta das 16, 17 horas, rodovia em Anhanguera, Bandeirantes, totalmente congestionada, vira quase uma avenida, né?
Cai bastante a velocidade, né? A gente vai ter aí uma lentidão, com certeza, principalmente nos pontos onde você tem ali entroncamentos com rodovias. Na região de Jundiaí, nós temos aqui entroncamentos com a Anhanguera, Bandeirantes, a Dom Gabriel, a João Cerezer. Depois, em Campinas, nós temos entroncamento com a Dom Pedro. Então, são pontos de decisão do motorista que pode gerar ali uma lentidão.
Esse sistema do cartão, né, de aproximação nas cabines de pedágio, melhorou bastante aí o fluxo?
Melhora bastante. Para você ter uma ideia, hoje 89% do nosso tráfego estão nas pistas automáticas, né? Que são a cobrança com o TAG. 8% estão aí nas cabines do autoatendimento, e dinheiro hoje está em torno de 1,7%. Então, a cobrança automática e o autoatendimento agiliza muito a passagem nas praças de pedágio.
Nesse feriado de 9 de julho, o maior número de veículos é sentido interior, João?
Exato, a saída de São Paulo, ela é bastante intensa, né? O nosso cliente aqui da rodovia procura bastante aí o interior, as fazendas, né? E outros pontos turísticos aí. Então, a procura é grande no sentido interior, principalmente a saída hoje à tarde e amanhã de manhã.
Bom, a gente não cansa de falar aqui que quando o cidadão vai viajar, não é só arrumar as malas, colocar no carro e boa viagem, né? Precisa fazer uma manutenção no veículo. Isso, se o cidadão não faz, dá algum problema, ele coloca a família dele em risco às margens da rodovia parado, né?
Exatamente. Então, pequeno check-up na garagem de casa pode garantir uma viagem mais tranquila. Calibragem dos pneus, limpador de, a palheta do limpador de para-brisa, níveis de água, óleo, combustível, vai evitar uma parada desnecessária na rodovia e se colocar em risco, e colocar em risco também a questão da segurança viária, né, Adilson?
Eu percebo que às vezes tem gente, motocicleta, carros, que só tem o farol funcionando, né? Lanterna na frente e farol atrás, tudo apagado, uma coisa linda. Isso dá multa, não dá?
Multa, qualquer tipo de avalia no veículo, né? Questão de farol, lanterna, seta, que estiver queimada, o policial fazendo ali a fiscalização é passível de multa. Por isso que eu falo, né? Na garagem de casa você chega ali, você dá o farol na parede, você vai ver se tem ali um farol queimado. Você piscou seta para a direita, para a esquerda, você vai ver se tem uma seta queimada. Deu uma pisadinha no freio, vai ver lá na parede que acendeu lá a lanterna, você pode fazer a manutenção do seu veículo e evitar um desconforto aí na viagem.
Tá certo. João, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte que tá arrumando as malas aí para viajar?
Eu acho que é legal observar a questão da segurança na rodovia. Estando na rodovia, obedecer, né? Seguir as normas de circulação, evitar o excesso de velocidade, o uso de cinto de segurança importante para todos os ocupantes do veículo, evitar o uso do celular. Hoje a gente vive aí a epidemia da distração, né? Então, evitar o uso do celular. Vai fazer uma ligação, vai passar uma mensagem, para no posto de gasolina, para numa base do policiamento rodoviário ou da concessionária, faz a ligação, passa ali a mensagem que quer passar, recebe, lê ali a mensagem, mas evita o uso do celular enquanto estiver ao volante. Uma pequena distração ali pode provocar um acidente e estragar todo o feriado, né? Colocar a família em risco e colocar a segurança do trânsito também em risco.
E mais, né? Se o cidadão acha que ele está na rodovia e que ninguém vai ver ele com o celular na mão, sem cinto de segurança, é um ledo engano, né? Essas câmeras que tem nas rodovias, o policial consegue ver até o cidadão respirando, né?
Exatamente. Foi legal essa observação. Nós temos um policial 24 horas no nosso centro de controle fazendo esse monitoramento e esse apoio para a nossa operação. E ele observando qualquer tipo de irregularidade, ele pode sim autuar esse motorista.
João Moacir da Silva, gerente operacional da Motiva Autoban, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão.
Morreu nesta terça-feira, aos 94 anos, o dramaturgo e escritor Benedito Rui Barbosa, um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira. A morte foi confirmada pelo Hospital do Coração, em São Paulo, onde ele tratava uma insuficiência renal crônica. Nascido em Gália, no interior paulista, Benedito começou a trabalhar ainda criança para ajudar a família. Antes da televisão, foi revisor de jornal e escritor. Estreou como roteirista na TV em 1966 e, poucos anos depois, em 1971, já conquistava o público com Meu Pedacinho de Chão. Ao longo de 6 décadas de carreira, transformou o Brasil rural em protagonista de grandes histórias. Escreveu clássicos como Cabocla, Renascer, O Rei do Gado e Terra Nostra. Suas novelas marcaram gerações ao retratar a vida no campo, a imigração italiana, os conflitos pela terra, as tradições brasileiras e as histórias de amor. Pantanal, por exemplo, foi exibida originalmente em 1990 e revolucionou a televisão ao apostar em gravações em locais naturais e se tornou um dos maiores sucessos da dramaturgia nacional. Décadas depois, em 2022, ganhou uma nova versão baseada em sua obra. Assim como Renascer, que em 2024 voltou às telas revisitada pelo olhar do autor Bruno Luperi, neto de Rui Barbosa. Sua última novela foi Velho Chico, em 2016, produção que ficou marcada negativamente pela morte do ator e protagonista Domingos Montanher, que se afogou no Rio São Francisco durante a produção da trama. Benedito Rui Barbosa deixa um legado que ajudou a contar a história e a identidade do Brasil por meio da ficção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
O rodízio de carros está suspenso nesta quinta, dia 9 de julho, e sexta, dia 10, em razão do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, informou a Prefeitura de São Paulo. Com isso, automóveis com placas final 7890 poderão circular normalmente pelas ruas da capital durante todo o dia em ambas as datas. A gestão municipal prevê redução na circulação de veículos nas datas. Na quinta, além do rodízio para veículos leves, veículos pesados estarão isentos da restrição. Faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas para uso apenas neste dia. Já o estacionamento rotativo pago, chamada Zona Azul, funcionará conforme a sinalização.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.396 de 2026, agora conhecida como Lei da Dança. A nova legislação regulamenta a profissão e reconhece a dança como linguagem artística, trabalho e atividade econômica no Brasil. Essa importante conquista é celebrada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes.
E nós estamos aqui também para comemorar, parabenizar a todos os dançarinos e dançarinas profissionais da dança do Brasil.
A medida garante direitos importantes para os profissionais da área, entre eles, regras contratuais, direitos autorais, proteção à integridade física e moral dos artistas e até a garantia de matrícula escolar para filhos de trabalhadores itinerantes. Esse é um projeto de lei que o Ministério da Cultura apostou e apoiou desde o primeiro momento. O presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, Leonardo Lessa, também comemora a aprovação da lei.
A gente sabe que a dança é uma das linguagens artísticas mais praticadas pelo povo brasileiro. E agora, com essa legislação, os profissionais que atuam como coreógrafos, como professores de dança, como dançarinos e dançarinas, têm a sua profissão regulamentada e reconhecida.
A Lei da Dança também vai assegurar o direito de atuação para profissionais que já trabalham na área, valorizando trajetórias e saberes construídos ao longo do tempo. Resultado de uma mobilização histórica de artistas, sindicatos e entidades como o Fórum Nacional de Dança, a Lei 15.396 de 2026 representa um avanço na valorização da categoria e no fortalecimento da cultura brasileira. Dança é trabalho. Ela movimenta a cadeia produtiva cultural por meio de espetáculos, festivais, aulas e empreendedorismo, promovendo circulação artística e emprego. É ainda um componente fundamental da economia criativa, gerando valor econômico, social e cultural através de talentos individuais, habilidades e criatividade. A Lei da Dança marca um novo capítulo para o setor, reconhecendo a importância desses profissionais e ampliando direitos para quem faz da arte do movimento um modo de vida. Lainara Leandro para a Rádio Cidade.
Rádio Cidade, jornalismo com prestígio, qualidade e credibilidade. Não é fruto do acaso. Cidade, Rádio Cidade, líder em jornalismo.
Rádio Cidade, AM.
Líder de audiência.
Cidade.
É uma conquista diária. Rádio Cidade, 730 AM. Compromisso com a informação. Líder de audiência no rádio de Jundiaí região. Rádio Cidade Jundiaí.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Em Jundiaí, uma área complementa a outra para cuidar de você. Na saúde, serão entregues 6 novas UBSs e um novo centro de especialidades. Na segurança, 29 novas viaturas e novas torres de segurança com reconhecimento facial. Além disso, a cidade ganhou 70 novos ônibus zero quilômetro, terminais reformados e uma nova escola no Vetor Oeste. Proteger e cuidar, esse é o lema. Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
7:16.
Os gastos de turistas internacionais no Brasil bateram recorde histórico entre janeiro e maio deste ano, atingindo 25 bilhões. De acordo com o Ministério do Turismo, o valor é 11% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, quando os gastos somaram 22,6 bilhões de reais. Também no mês de maio, os gastos foram recordes da ordem de 4,08 bilhões, mostrando aumento de 19% sobre o valor registrado no mesmo mês do ano passado, 3,42 bilhões. Os dados foram analisados pelo Ministério e divulgados pelo Banco Central. Houve ainda aumento no fluxo de turistas estrangeiros para o país. Em maio foi registrada a entrada de 486.262 visitantes internacionais. Melhor desempenho da série histórica para o mês, com alta de 5,4% em relação a maio do ano passado, 461.341 turistas. No acumulado janeiro-maio deste ano, o Brasil recebeu quase 5 milhões de turistas internacionais, mantendo o nível no mesmo período de 2025.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Letícia Mariano. Ela é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região. Bom, vocês estão aí rumo à campanha salarial, que a data base é 1º de setembro, e tem uma atividade aqui na área central na manhã desta quarta-feira. O que vocês prepararam aí?
Exatamente. Hoje nós temos uma caravana de mobilizações, que é um momento onde bancários do estado de São Paulo chegam até algumas cidades para dialogar com a população, né? Conversar um pouquinho sobre a campanha salarial dos bancários. E hoje, às 10 horas, vocês vão encontrar a gente lá no calçadão. Eu convido a todos os ouvintes da rádio a participar dessa atividade, nos fortalecer nessa luta, né? E estar lá com a gente às 10 no calçadão, Edmilson.
Tô sabendo que vocês estão com uma campanha aí para os bancos não fecharem mais agências e até, se for possível, abrir algumas agências que foram fechadas. Inclusive, parece que vocês fizeram aí uma pesquisa do quanto diminuiu as unidades bancárias aqui na cidade a partir de 2005, né? De 2015, melhor.
Isso, exatamente. Ó, a gente, dentre as pautas da nossa campanha salarial, está a questão do fechamento das agências, né? Então, ontem mesmo nós tivemos uma conversa com os banqueiros, né, com a FENABAN, falando sobre esse fechamento. Então, nos últimos períodos, fechou mais de 10 mil agências a nível Brasil, né? E foram mais de 100 mil postos de trabalho, né? Quase 100 mil postos de trabalho, perdão, que foram encerrados também por conta dessa política. E daí, Edmilson, aqui na nossa cidade, nós nos lembramos muito bem, mais ou menos em 2016, a Rua Rangel Pestana era a rua dos bancos, né, Edmilson? É. Tinha muito comércio, era uma rua muito movimentada. E hoje, quando nós chegamos na Rangel, a Rangel está quase às moscas, né? De 11 agências bancárias que nós tínhamos lá em 2016, hoje nós temos 4. E isso é reflexo dessa política do banco, né? Que adoece o bancário, que tira o cliente da agência, que não dá assistência devida para o cliente também. Por isso que nós estamos com essa campanha Mais Agências, né? E pedimos também o apoio da população para essa campanha. Porque tem cidades que nem banco tem mais. Isso é um absurdo. Muitas vezes um senhor de idade tem que se deslocar. Aqui em Jundiaí nós vimos isso por bairros, né? Então nós tínhamos agências na Rua Pirapora, eles tinham que se deslocar quando o Itaú fechou para Vila Ares.
É. Bom, vamos fazer.
Então é um pouco disso a nossa campanha.
Bom, lá em 2016, o Itaú tinha quantas agências na cidade?
Ó, o Itaú, por exemplo, em 2016, tinha 15 agências na cidade. Nós tínhamos na 9 de julho, nós tínhamos no Caxambu, nós tínhamos na Pirapora, várias agências aqui no centro. Sabe quanto que tem hoje, Edmilson?
Não.
7.
Mais da metade fechou.
Mais da metade fechou.
Santander.
Santander também, olha, é um bom exemplo. O Santander, lá em 2016, nós tínhamos 9 agentes.
E hoje?
Tínhamos Santander lá na Hortolândia, na Ponte São João, na Pirapora. Hoje nós temos 2 agências.
Nossa!
Inclusive, concentra um número muito grande de clientes, o que reflete na qualidade do atendimento também. E não é culpa do bancário, viu, Edmilson? Deixa bem claro, isso não é culpa do bancário. É esse sistema do banco, né, de querer que os clientes fiquem longe da agência.
É verdade que os bancos hoje, ao invés de contratar bancário para atender as pessoas, está contratando a ITI como bancário?
Isso, exatamente. A categoria, ela sofreu muito, né, com a queda do número de bancários. Como eu disse, foi quase 100 mil trabalhadores que tiveram os postos encerrados. E o turnover, né, que é quando você demite, contrata. O que aconteceu? O banco demitiu os bancários que prestam o serviço aqui para a sociedade, nos atendimentos, e está contratando o pessoal de TI. Mas não são todos os bancos, sabe por quê? Porque não. Tem banco que o TI é até terceirizado.
Tá. E...
até terceirizou essa área.
Tá, e o papel dele é informatizar cada vez mais as agências?
Exatamente, informatizar cada vez mais, ter cada vez menos bancários para prestar o serviço para a população, deixar a máquina atender a população. E a gente sabe que quando o atendimento é de máquina, não é igual, né?
Desse jeito, os aposentados vão ficar ricos, não vão conseguir tirar o dinheiro do banco.
Coitados aposentados, hoje em dia eles já não conseguem, né? Porque não tem bancário para auxiliar.
Aí vão ficar tudo rico, né? Não vai poder gastar o dinheiro.
Coitado dele.
Tá certo. Letícia, mais alguma coisa que você acha importante contar aqui pro nosso ouvinte? Você pode ficar à vontade, viu? Com relação à campanha salarial de 2026.
Então, só reforçar que hoje estaremos no centro, contamos com o apoio da população, vamos ter algumas atividades lúdicas lá, né, para a gente conseguir fazer esse diálogo, entregaremos material para a população, falaremos sobre a campanha Mais Agências, e é importante reforçar que a campanha salarial dos bancários não é só por salários, nós temos também as questões de saúde mental, nós temos a preocupação com os clientes, com o atendimento digno da população, então por isso que nós convidamos a população para nos auxiliar nessa mobilização, para estar junto com a gente nessa mobilização.
E
fica o convite aqui, Edmilson.
Tá, e parabenizar vocês aí pelos 40 anos do Sindicato dos Bancários, né, que comemorou aí nesse ano, 40 anos, inclusive fez um livro, e a Rádio Cidade é muito citada lá, eu inclusive citado, mas eu sou citado por causa da Rádio Cidade, que a gente traz aí sempre a informação.
Obrigada, Dimitri. Exatamente, a parceria de longa data, né? E o livro está disponível aqui no sindicato, se algum ouvinte quiser retirar, é importante para propagar a história do nosso sindicato.
Tá certo. Muito obrigado aí pelas informações, desejo que você tenha um ótimo dia e uma boa atividade aí. Quantos bancários vêm de fora aí para trabalhar hoje aqui na área central?
Ah, vem mais ou menos uns 20 bancários de fora, tirando a nossa diretoria.
Tá certo. Então, atividade na área central.
Mais um movimento aqui de aí, acho que vai ter umas 40 pessoas.
Tá bom, então. E tem carro de som também, né?
Tem. A gente vai estar instalado lá no Bradesco a nossa caixa de som. E a gente vai concentrar a atividade na frente do Bradesco.
Eu vi que você, nessa campanha, né, da salarial aí de vocês, vocês falam também sobre feminicídio, né?
Com certeza. Os casos de feminicídio no Brasil, eles estão assustadores, né? E daí a gente tem um convite para todos, né? O problema também é nosso, nossa campanha, onde nós pedimos para os homens, né, reforçar essa problemática do feminicídio, ser contra o feminicídio, falar com os colegas sobre isso, né? Porque a violência contra a mulher, ela começa em pequenos atos também, né? Então, é uma pauta importante para nós, é uma preocupação importante aqui da categoria, uma bandeira que nós estamos levantando nessas atividades.
Até porque nas agências bancárias deve ter muito mais mulher do que homem, né?
Nas agências nós ainda temos mais mulheres do que homens, né? Inclusive nós bancários temos uma cláusula pioneira, que é sobre a violência doméstica dentro do nosso acordo coletivo. Então, se a bancária sofrer violência doméstica, nós temos todo um acabouço de de seguranças para ela, né? Como proteção, mudança de agência, home office, tudo isso também é conquista das nossas campanhas anteriores.
Letícia Mariano, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região, ela falou ao Jornalismo da Cidade.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. Eu sou Eduardo Amaral, este é o Giro de Notícias e você confere os destaques do momento. As empresas Coca-Cola, Nestlé, Tesla, Faber-Castell, eBay e Siemens assinaram um documento pedindo que os Estados Unidos não apliquem a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. O documento assinado pelas gigantes multinacionais foi enviado para ser lido na audiência pública realizada pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o USTR, na sigla em inglês. Elas citam riscos econômicos e também pedem a isenção de itens como insumos de limão e colágeno bovino. No dia 2 de junho, o USTR sugeriu aplicar uma tarifa de até 25% sobre produtos brasileiros. O escritório alega que o Brasil adota o que chama de práticas desleais de comércio, com foco nas operações realizadas pelo PIC. Um dos maiores autores de telenovelas no Brasil, Benedito Rui Barbosa, morreu nesta terça-feira. Responsável por sucessos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, entre outras novelas, o dramaturgo morreu em razão das complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo. O autor deixa 5 filhos e 10 netos. A política colombiana vive uma crise depois que o atual presidente Gustavo Petro acusou de fraude o processo eleitoral quando foi eleito Abelardo de la Espriella. Nesta semana, o mandatário do país usou sua página no X, o antigo Twitter, para apresentar supostas provas de fraudes no software utilizado na pré-contagem de votos. Nesta terça-feira, Espriella respondeu, afirmando que o atual presidente tenta armar um golpe de Estado e chamou as Forças Armadas do país para desobedecerem ordens de Petro. A posse de Espriella está marcada para o dia 7 de agosto. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Eduardo Amaral. Edição, Thiago Pedruzzi.
A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que insere a educação financeira na grade curricular dos ensinos fundamental e médio. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado da Casa antes de seguir para a sanção do presidente Lula. A proposta de autoria da deputada federal Anne Ortiz, Cidadania Rio Grande do Sul, foi relatada no Senado pela nova líder do governo, Tereza Leitão, PT Pernambuco. Texto estabelece que o ensino será transversal e integrador em toda a base curricular. A ideia de um ensino transversal é que ele permeie todos os anos de ensino, não ficando exclusivo para uma única faixa. Assim como acontece com as demais disciplinas básicas, como matemática, português e história.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Ah. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar, a gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, que a gente conseguiu citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juro está alto, e é o juro básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né? O briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo pra gente, né? E a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí
exato,
deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso, gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que Na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
Num país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo ou que é errado, né?
Sim.
Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que, que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então, muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigada, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade, Jundiaí. Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem. No Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação às quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Oferecimento Unimed Jundiaí. Seu plano, sua vida. 4583 mil. Mensagem Musical.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Rádio Cidade Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí informa a hora certa.
7:44.
Ainda sobre o feriado. A sede administrativa da DAI e os postos de atendimento da Vila Hortolândia, Ponto São João, Centro, Vila Arens e Alois Chaves não terão expediente nesta quinta, dia 9, e na sexta, dia 10. A unidade da empresa no Poupa Tempo funcionará normalmente na sexta-feira, dia 10, das 9 da manhã às 4:30 da tarde, e no sábado, das 9 ao meio-dia e meia. Não haverá interrupção dos serviços de coleta orgânica, seletiva, reciclável, catatreco, que seguem conforme cronograma regular. Cemitérios Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente das 7 da manhã e 5 da tarde para visitas e sepultamentos. O velório municipal Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia.
Jundiaí é uma das 4 cidades paulistas a integrar estudo da USP sobre crescimento urbano sustentável. Esse o nosso assunto agora.
Entrevista.
Nosso contato é com a Ana Paula de Almeida, secretária de Mobilidade e Transporte aqui de Jundiaí. Ana Paula, como é que você está? Tudo bem?
Sim. Tudo bem?
Quero agradecer seu tempo, viu, Ana? Obrigado pela sua participação e pelo seu tempo e gentileza em nos atender. Bom, vamos lá. Me explica aí o que é esse trabalho, esse trabalho da USP, Crescimento Urbano Sustentável, Jundiaí e outras três cidades. Conta pra gente sobre esse trabalho.
Então, a FAPESP, né, está financiando esse trabalho através de algumas instituições, então, né, a USP, através da Faculdade de Engenharia, também através da Faculdade de Arquitetura e também da área de administração, onde eles selecionaram 4 cidades para ser desenvolvido esse trabalho. Jundiaí foi uma delas, né? E um dos coordenadores do projeto mora aqui em Jundiaí e, né, em função até dessa proximidade, o trabalho tem avançado bastante e vai nos ajudar muito na orientação, no entendimento, para que de fato a gente trabalhe com esse foco do crescimento sustentável.
Legal, além de Jundiaí, Ourinhos, Marília e Ribeirão Preto, as cidades, só para poder passar essa informação para o nosso ouvinte. Então, são essas participantes. E o que está sendo feito, o que vai ser feito efetivamente, Ana?
Então, são várias linhas, né, a serem estudadas. Uma é de transporte, outra é a questão ambiental, a questão do trabalho. Então, sempre se começa, então, com um diagnóstico desses cenários. Então, qual é a realidade de Jundiaí nessas vertentes que eu comentei, né? E a partir dele fazer essa projeção. Estudo, a ideia do estudo é olhar qual é o cenário para 2040, né? Para que a gente entenda como isso está crescendo na cidade, por exemplo, a habitação, né? Como as habitações estão ocupando os espaços da cidade, para que a gente entenda essa dinâmica e faça a orientação que precisa ser feito para que a gente não perca a qualidade de vida na cidade.
Quer dizer, é um trabalho multissetorial, podemos assim dizer.
Multissetorial, sim, tanto que nesse encontro que a gente teve o privilégio de ter aqui, só para registrar, eles tinham feito um encontro em São Paulo, lá na USP, né, um workshop onde eles apresentaram esses primeiros resultados do trabalho e atenderam o nosso pedido para replicarem essa apresentação aqui em Jundiaí. E nessa oportunidade aqui, a gente teve várias secretarias presentes, até porque existe uma estratégia de sinergia entre da prefeitura com eles no fornecimento de dados para construir Sim. esse cenário e dar encaminhamento para esses estudos. Então, olha, a gente teve lá a nossa Secretaria de Mobilidade e Transportes, o planejamento, as finanças, a Secretaria de Serviços de Obras e Serviços Públicos, o próprio governo, né, a Secretaria de Governo, para que a gente realmente, todas as equipes técnicas da prefeitura e seus secretários, conhecessem com profundidade o estudo e pudesse estar colaborando para que ele evolua.
Quer dizer, é um trabalho complexo e abrangente total, né, Ana?
Muito, sabe? Eu acho que é uma grande oportunidade para a cidade, principalmente porque a gente está falando de um estudo que dificilmente a cidade faria em função da riqueza, da profundidade. Então, talvez você possa, por exemplo, avançar muito aqui na mobilidade, olhando para esse cenário, mas fazer essa correlação com o trabalho, com oferta de moradia, com, enfim, com todos os outros elementos, é uma coisa muito difícil de fazer. E nós estamos falando de profissionais de ponta, são os nossos cientistas, né? Uhum. E aí acho que também é importante a gente falar disso, quer dizer, a ciência, mas não distante da realidade, né? A ciência aplicada onde de fato possa reverter para as cidades esse investimento que se faz na universidade pública.
É a ciência no dia a dia, no cotidiano de uma grande cidade, como por exemplo Jundiaí, que é uma das 4 escolhidas, né?
Isso mesmo, eu acho que de fato eu reforço a grande importância
desse encontro que a gente teve aqui, mas muito também, assim, desses primeiros resultados que a gente já pôde observar. Então, vou dar um exemplo de um dos mapas que a gente pôde ver, que foi a questão de como a cidade foi ocupando os vazios, os espaços urbanos, né? Então, esse, a gente usa o termo espraiamento, quer dizer, como a cidade era lá em 2010, 2020, e vai, a gente vai fazendo essa análise de cenário para a gente entender, de fato, essa ocupação e como, para onde a gente tem que levar, por exemplo, o serviço de transporte, que área a gente precisa priorizar de acordo com esse crescimento.
Maravilha, quer dizer, e retratar o crescimento da cidade na qualidade de vida dos moradores é algo que deve ser feito, claro que é complexo, mas deve ser feito e deve estar sempre sendo acompanhado, né, Ana?
Justo, né? A gente tem muito orgulho, né, de ser uma cidade com alto índice de qualidade de vida. Nossa. E a gente não pode perder isso, né? E aí, pegar o dia a dia, porque na verdade a prefeitura sempre está muito voltada para o dia a dia, obviamente tem todo um trabalho de planejamento, mas ter essa oportunidade, né, de ter pessoas tão capacitadas, mergulhando nesses estudos, se trocando com as equipes técnicas, nos ajudando também a traçar todo esse cenário, eu acho que é muito rico. Eu acho que a cidade de Jundiaí foi realmente bastante privilegiada por ser escolhida, mas também é muito claro para a gente, até por ter participado aí do primeiro workshop que eles fizeram, de que o fato de Jundiaí ter uma base sólida de informação, nós temos o Geoportal, a gente tem toda a Secretaria de Planejamento, que tem muitas informações, finanças, enfim, todas as secretarias, que possibilitou que os estudos pudessem andar o tanto que já caminhou aí nessa primeira fase.
E por falar nisso, em que pé que está esse trabalho agora?
Então, eles iniciaram aí essa parte do diagnóstico, obviamente que tem muitas coisas ainda para evoluir, tem informações que a prefeitura ainda vai passar para que eles possam evoluir, também avançar no trabalho, mas já tem esse primeiro resultado que foi apresentado aqui. É um estudo de alguns anos, né? Eles estão agora no primeiro um ano e meio dele, mas a gente entende aí que a gente já tem bastante informação que já nos ajuda no dia a dia de hoje, mas a ideia é que a gente, de tempos em tempos, eles façam novos encontros conosco para que a gente vá entendendo, então, né, essa evolução do estudo. Aliás, uma ação concreta que saiu desse primeiro encontro é que a gente vai fazer agora no mês de julho, provavelmente ainda, ou no comecinho de agosto, um encontro presencial das equipes para estreitar esses laços e conseguir fazer que o estudo flua com a maior velocidade possível.
Maravilha. Não há uma previsão de conclusão, né, Ana? É difícil prever isso aí, né?
O estudo, na verdade, ele tem um prazo, né? São 4 anos, na verdade, acho que 5 anos, e eles estão aí nesse primeiro um ano e meio, né? Mas eu acho que a gente já vai ter produtos muito claros já ainda esse ano. Por isso que a importância da gente fazer realmente essa troca de informação, e à medida que a gente vá tendo esses cenários fechados, isso passa a ser documentos que a prefeitura pode utilizar como ferramentas para muitas coisas, como eu dei o exemplo por exemplo, do atendimento de transporte, né? Onde eu preciso priorizar a ramificação do atendimento de transporte, né? Para onde está crescendo, onde tem perspectiva de aumento de moradias, né? Enfim, são realmente estudos que subsidiam esse crescimento sustentável.
Quer dizer, acaba sendo revertido tudo para, enfim, no final da conta ali, revertido para a qualidade de vida da cidade, né?
É isso mesmo, eu acho que, como eu disse há pouco, acho que a gente tem muito orgulho, né, de morar numa cidade que tem essa joia que é a Serra do Japi, que tem todos esses elementos de infraestrutura em termos de educação, de esporte, de lazer, enfim, mas a gente precisa cuidar para que realmente a gente mantenha nossa qualidade de vida e que a gente aí cresça, mas cresça de uma forma que a gente consiga manter esses parâmetros.
Maravilha. Ana, quero agradecer, viu, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição.
Ana Paula de Almeida, secretária de Mobilidade e Transporte aqui de Jundiaí, que falou ao jornalismo da cidade.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, criou a comissão especial que deve analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país. A medida destrava a tramitação da PEC, que teve a admissibilidade aprovada pela CCJ no mês passado. Agora, os deputados vão discutir o mérito da proposta